Você há de concordar comigo que a tecnologia facilita demais as nossas vidas, né? Hoje a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. A gente transformou a forma como trabalhamos. Podemos levar nosso computador, internet, para onde a gente estiver. E essa facilidade também é a nossa maior dificuldade, porque ela diminui a linha entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Para quem trabalha home office, então, é ainda pior. De repente, o e-mail do chefe chega no sábado e a gente sente que tem que responder ele naquela hora, né? Quem nunca? O trabalho está nas nossas casas, nos nossos celulares, até nas nossas férias. E essa pressão, por estar sempre disponível, pode nos levar a um comportamento de trabalho excessivo e compulsivo. E é aí que mora o perigo. No episódio de hoje, a grande pergunta é: você sabia que o trabalho que a gente ama fazer também pode nos adoecer? Vamos falar de algo que parece contraditório, que é possível amar o trabalho e, ao mesmo tempo, ser viciado nele. E a gente consegue ter essa paixão, essa criatividade, esse sentimento bom de realização no trabalho sem se perder? Como que a gente consegue fazer isso? Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai analisar alguns dos seus comportamentos e vai mudar sua vida a partir de hoje. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora, e é um prazer ter você aqui. Eu tô aqui fazendo uma das coisas que eu amo fazer, e o meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver e crescer. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com exemplos da minha prática clínica, e eu convido você a compartilhar esse podcast com todo mundo que quer crescer e aprender também, tá? Você já ouviu falar do termo workaholic? Ele foi criado alguns anos atrás para descrever uma condição em que a pessoa tem uma dependência e uma obsessão pelo trabalho, igual uma pessoa viciada em álcool. Inclusive, esse termo workaholic, ele vem do alcoolismo, tá? Se você se sente compelido a trabalhar o tempo todo, deixando a família de lado, os amigos de lado, não tem atividade de lazer, sabe aquela pessoa que você pensa assim: nossa, meu Deus, eu só trabalho? Esse é um problema e esse é um estilo workaholic, tá? Pensa naquele seu amigo que nunca pode ir a um churrasco de domingo porque tem umas pendências para resolver. Ou nas férias, passa metade do tempo com o notebook aberto, só adiantando algumas coisas para quando não voltar, não ter trabalho demais, né? Ou aquela pessoa que tem medo de tirar férias completamente e perder o trabalho, sabe? Pode até achar que está sendo produtivo, mas na verdade o que ele tem é uma compulsão por estar sempre trabalhando. O workaholic muitas vezes busca no trabalho uma forma de provar o seu valor. Eu costumo dizer para os meus clientes que por trás de um workaholic tem muita, mas muita insegurança, baixa autoconfiança, inclusive, para ter uma imagem de uma pessoa realizada, produtiva, criativa, precisa estar sempre trabalhando e só trabalhando, tá? Essa autoimagem, inclusive, pode ser negativa e indicar essa falta de autoconfiança em um nível extremo. Ele não trabalha por prazer, mas por obrigação. Mesmo que não seja agradável, essa obsessão tem um custo alto, e a gente entende hoje, quando eu pego pessoas workaholics mesmo, já chegam com crises de ansiedade, de depressão ou até burnout. Inclusive, a maioria das pessoas workaholic vão desenvolver burnout, tá? Mas tem o outro lado da moeda, que é um work lovers, né? Um work lover, que é um lado positivo da paixão. E os clientes ainda tentam me convencer, falam: Sheila, eu sei que eu trabalho demais, mas eu amo o que eu faço, né? E aí eu pergunto: e se a gente ama fazer o que a gente faz? Se é ali que a gente sente que está colocando o nosso maior potencial criativo? É ali que está a nossa maior fonte de satisfação, de criatividade? Eu passo por isso, confesso para você, porque eu amo o meu trabalho. Se eu for olhar só o trabalho, eu vou ler só sobre o trabalho, eu vou ficar no computador fazendo só cursos relacionados ao trabalho. Eu sou um workaholic. Para muitas situações, eu já mudei de workaholic para work lovers. Eu já fiz o meu dever de casa, tá? Vamos pensar um exemplo da vida real. Sabe aquela amiga que fala com os olhos brilhando sobre um projeto novo no trabalho? Que se empenha, que dá o seu melhor, que sente uma alegria genuína quando conquista um resultado legal com o trabalho, mas quando chega a sexta-feira, desliga o computador. Fala, não, acabou meu horário de trabalhar, eu amo o que eu faço, mas tem outras coisas que eu amo também, como estar com a minha família, como cuidar dos meus cachorros, como cuidar da minha casa, como andar de bicicleta e várias outras coisas. E vai praticar as atividades que não têm a ver com o trabalho e que também geram satisfação. Ela tem, então, uma paixão harmoniosa. E é isso que a gente busca, tá? Essa é a grande diferença entre uma pessoa workaholic, compulsiva pelo trabalho, que sente essa compulsão por trabalhar o tempo todo, essa pressão por trabalhar o tempo todo, mas com raízes no medo, e o work lovers, que é aquela pessoa que de fato ama o trabalho, que de fato sente uma alegria genuína naquele trabalho e que entrega aquele trabalho com muita satisfação. Mas mesmo a pessoa que ama o trabalho tem que tomar cuidado, que senão vai adoecer, tá? Quando a gente sabe que isso vai adoecer? Quando a paixão adoece? Vem aí a parte que a gente precisa de atenção. É quando a pessoa está fazendo o que ama, ela ama o trabalho, mas ela não estabelece os limites. Ela deixa o trabalho ocupar um espaço exagerado na mente, na vida, tá o tempo todo trabalhando, tá o tempo... E hoje em dia, com essa questão de postagem, com essa questão da pressão por postar, a pessoa tá sempre ali. Olha, eu sei que eu, com o meu trabalho, vira e mexe tem alguém de marketing falando comigo, chega, se você tá numa praia, para tudo, filma um reels e posta pra sua audiência. Eu falei, não, eu tô de férias. Não é isso que eu vou fazer, meu celular vai ficar no hotel e eu vou sair de férias, né? Então a gente tem que estabelecer limites, sabe? Imagina um professor que mesmo no jantar de aniversário da esposa fica conferindo o celular para ver se alguém comentou a postagem na rede social da universidade que ele fez, né? Não convém. Ele pode até dizer que ama o trabalho, que faz aquele trabalho com muito amor, com muito afeto, está preocupado com os alunos, mas aquele não é o momento para isso. Ele está num jantar de aniversário com a família, com a esposa e conferindo o trabalho no celular. Isso não está certo. A mente está dividida e ele nunca está fazendo uma coisa completamente. Então tem gente que fica tentando se convencer que está tudo bem. Mas eu tô indo, eu não tô faltando do aniversário da esposa. Eu fui na escolinha ver a apresentação do meu filho. Eu fui na corrida da minha filha, mas estava lá o tempo todo olhando o celular, olhando coisa de trabalho. Não estava presente ali. Então não conta, tá? A paixão obsessiva pode ser a porta de entrada para o adoecimento em relação ao trabalho. E é preciso cuidado para que essa dedicação ao trabalho não se torne um vício. Tem algumas carreiras que são bem propensas a desenvolver isso. Uma pessoa que é policial, bombeiro, médico. Essas pessoas que precisam estar ali o tempo todo atentos se vão ser chamados. Pessoas que às vezes são chamadas, estão dormindo na casa e o celular toca com um chamado. Essas pessoas têm que tomar ainda mais cuidado. Recentemente, uma cliente minha falou... Eu fui chamada essa madrugada, ela desmarcou a sessão comigo. Fui chamada para uma cirurgia nessa madrugada e não vou conseguir ir para a sessão. Eu vi de manhã, né? Tá tudo bem. E ela falou, olha, quando é assim, eu chego em casa, durmo, vou para a academia, vou ensinar meus filhos para casa e aquele dia eu não vou trabalhar. Se tiver no consultório alguma coisa, vai precisar desmarcar. Então, a pessoa, vez ou outra, ela precisa desse jogo de cintura para garantir que o trabalho não ocupe todo o tempo de vida útil dela, né? Então, a grande questão é como você se relaciona com o seu trabalho. Se você tivesse hoje que fazer uma lista dos comportamentos saudáveis e não saudáveis em relação ao trabalho, o que, que teria na sua lista? Vou fazer aqui um checklist só para te dar um exemplo, mas a sua lista com certeza vai ter outras coisas, porque cada um de nós vamos nos comportar de uma forma, né? Mas aqui vamos pensar em um checklist de um trabalho saudável, tá? Além do básico, que eu sempre falo, como sono de qualidade, alimentação equilibrada, atividades físicas, vamos pensar em comportamentos fundamentais. Primeiro, é definir os limites claros. Separar o tempo de trabalho do tempo de descanso. Decidir qual que é o horário para começar e o horário para terminar. Isso realmente é necessário, tá? E além disso, vai precisar de estabelecer pausas. Durante o trabalho, aquele trabalho está tomando muito tempo, porque às vezes a pessoa está ali no horário de trabalho, mas fica 3 horas seguidas trabalhando, não para para ir no banheiro, nem para beber água, nem para dar uma respirada, também não é saudável. Então, as pausas estratégicas são bem importantes. Combinado? Quando você for se desconectar, se desconecte de verdade. Eu sugiro e tenho sugerido para os meus clientes terem aparelhos de tecnologia separados. Tem o computador da vida pessoal, o computador do trabalho. Tem o celular da vida pessoal, o celular do trabalho. Isso facilita. Tudo que é relacionado ao trabalho está naquele equipamento de tecnologia do trabalho. Se a pessoa vai sair, por exemplo, hoje eu tô indo para a academia, ou estou indo para o teatro, estou indo sair com a minha família, as coisas de trabalho ficam em casa e saem somente com os equipamentos de tecnologia pessoal. Isso é uma coisa que tem ajudado muita gente, acredite, é uma coisa simples, mas ajuda muita gente. Outra coisa é você ter atividade de lazer, um hobby ou atividade que te dê prazer, que é essencial para recarregar suas energias, manter a satisfação geral. A maioria das... Eu tenho lido algumas pesquisas, alguns artigos, e a maioria mostra que profissionais como professores, médicos, e algumas carreiras, como eu disse agora há pouco, tendem a gastar toda a energia mental, toda a energia criativa no trabalho e não sobrar nada para a vida pessoal. E elas se sentem frustradas na vida pessoal, com divórcios, com famílias desestruturadas ou separadas. E a gente não quer isso, né? A vida, ela exige de nós uma realização como um todo. Não adianta a pessoa ser muito realizada no trabalho e se sentir um fracasso na vida pessoal, tá? Então, a outra dica é investir nesses relacionamentos interpessoais. Não negligenciar a família, os amigos e as conexões que são importantes para a sua vida. Você vai buscar satisfação em outras atividades que não seja só o trabalho. Porque algumas pessoas falam comigo assim: eu trabalho demais porque é onde eu me sinto melhor, é onde eu me sinto mais criativa, onde eu me sinto mais produtiva, é onde eu sinto que eu estou impactando mais a vida das pessoas e ainda estou ganhando dinheiro. Eu sei, é muito convidativo, ainda mais quando a pessoa ama muito o que faz. Mas toma cuidado para não perder a mão, tá? A gente costuma dizer o seguinte: a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, né? Assim, é a mesma coisa do tempero. Um tempero bom tem seu lugar, mas sal demais vai estragar a comida, né? Então, a gente precisa constantemente estar atento a esse tempero do trabalho na nossa vida, ok? O trabalho pode ser uma grande fonte de realização, como é o meu caso, que eu amo o que eu faço, mas precisa de uma paixão harmoniosa, não uma obsessão. A vida é sobre equilíbrio. Envia para mim uma mensagem nas redes sociais, meu Instagram é @sheilaoliveirapsi. Me conta a sua história, onde você se encaixa nessa conversa, que comportamentos você vai adotar para uma vida mais equilibrada e saudável. O que fez sentido aqui para você a partir da nossa conversa de hoje? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilha com todo mundo que possa se beneficiar. E me siga nas redes sociais, @sheilaoliveirapsi, para ser avisado toda vez que eu lanço um episódio novo. Um abraço para você e até o próximo.